A Rádio UEL FM apresenta Traduzindo o Direito.
Olá, ouvinte da Rádio UEL FM. Seja bem-vindo ao programa Traduzindo o Direito, seu momento informativo para você que se interessa sobre assuntos jurídicos do dia a dia. Eu sou o Lai, seu entrevistador de hoje, e junto comigo está o Vini, que agora está como entrevistado. Tudo bem, Vini?
Olá, Lai. Tudo bem? É um prazer estar aqui hoje pela primeira vez como apresentador e convidado. E, bom, vamos conversar sobre um tema que para mim é muito interessante e acredito que para a maioria da população também, porque vamos abordar hoje a questão do direito dos animais e dos tutores no divórcio e separação no Brasil.
Gostaria de complementar que talvez o condomínio, situações de condomínio e responsabilidade, se der tempo, a gente também pode trocar uma ideia aqui.
Sim.
Antes de tudo, gostaria de convidar você, ouvinte, a seguir a Rádio UEL no Instagram, @RádioUEL, e o nosso programa, @ToddCastTod.
Isso. Também tem o nosso e-mail para quem estiver interessado em enviar sugestões, comentários ou até temas para futuros episódios, que é o podcasttod@gmail.com.
Fantástico.
Até antes de entrar para o episódio, eu fiz uma pesquisa, um levantamento de dados da Associação Brasileira de Animais, para ver a quantidade de animais que tem atualmente no Brasil. Então a gente tem uma estimativa de 139 milhões de pets, que são os animais domésticos, né?
Também chamados de animais de companhia.
Animais de companhia, animais de apoio. Então, dentro desse número, a gente percebe como que ele pode impactar as famílias brasileiras, e esse impacto no Brasil ainda é meio nebuloso, porque a gente não tem uma regulamentação específica sobre a guarda e os cuidados dos animais no contexto de separação, divórcio ou até mesmo condomínio, que é condomínio, fazendo uma tradução simples, seriam quando duas ou mais pessoas são proprietários de um mesmo bem. Tá? E por que a gente fala bem? Porque dentro do contexto do direito no Brasil, a leitura simples e fria classifica o pet, o animal de estimação, como um bem, como uma coisa. Então ele é classificado como um bem semovente. Por que semovente? Porque ele se move por conta própria. Ele tem a capacidade de se mover sem a força ou a interação do homem. Esse, dentro do Código Civil, é o contexto. Então, o pet, que tem um valor muito maior do que o patrimonial, foi reduzido só em questão de cifras de dinheiro. Só que com a percepção, com a evolução, a gente hoje já pode compreender que essa definição é muito simplista e superficial para aquilo que o pet representa para a família brasileira. Então, com a evolução, não tem nada de lei, mas tem uma evolução dos tribunais que estão sendo os protagonistas nesse tema. Eles têm definido que os animais hoje são seres sencientes, que são capazes de formar laços emocionais com seus tutores e, principalmente, podem sofrer danos de diversas origens, emocional, físico. Então, são seres sencientes. Inclusive, o STJ, mitigando um pouco o que tem hoje com a lei, definiu que os animais não são nem pessoas, não são também coisas. É um terceiro gênero. Então, está uma lacuna, mas está tendo bastante avanço dentro do Poder Judiciário. E se a gente comparar o Brasil com os nossos vizinhos, por exemplo, a Argentina. A Argentina já evoluiu, está um passo à frente, porque o processo legislativo lá hoje já estabeleceu que os animais, os pets, os animais de companhia têm dignidade. Então, além de reconhecer que eles são seres sencientes, reconhece que eles têm dignidade. E o que isso quer dizer? Que eles, por ser portador de dignidade, eles têm proteções mínimas, respeito à integridade, condições básicas de sobrevivência. São alguns direitos que nós, enquanto humanos, temos aqui no Brasil, está sendo assegurado no nosso vizinho na Argentina, ainda que de forma tímida.
Você saberia dizer, Vini, se essas decisões judiciais têm levado em conta mais o sentido que o animal representa para as partes ou considera o animal propriamente dito, só ele separadamente? No sentido de que ele considera o que o animal representa para os litigantes, que são as pessoas que estão lá no processo judicial, se isso tem ou não tem um valor sentimental. Porque, por exemplo, vamos pegar um semovente comum, que são os gados de corte. Não tem um laço de sentimental, vamos dizer assim, de regra geral, um laço sentimental com o seu proprietário, certo? Mas o animal de companhia, ele tem um laço que é mais direcionado da pessoa com relação ao animal. Ou ele considera um animal sozinho. Ele é portador como se fosse portador de um sujeito de direitos, ele tem direitos e deveres, como se estaria caminhando mais para esse caminho.
Respondendo à pergunta, não é que ainda já considera como um sujeito de direitos e deveres. Então, está criando uma terceira categoria, que nem como eu expliquei, comentei anteriormente. Então, os animais, os pets, não são nem coisas, reduzindo no mero valor patrimonial, e também não são pessoas, para ter direitos e deveres na ordem civil. Então, tem um terceiro gênero, que é onde está sendo enquadrado, de acordo com as decisões, principalmente do STJ, é quem tem o dever de harmonizar as decisões. Então, tem esse terceiro gênero. Não é nem coisa, um valor patrimonial, também não é pessoa, tem direitos e deveres, mas sim proteções de direitos mínimos, que são os direitos inerentes à vida digna, uma vida sem os maus tratos, que evoluiu muito na proteção dos animais.
Nesse ponto existe uma tutela, já existe uma lei que veda maus tratos aos animais. Isso daí, ou seja, então não tem como voltar atrás. O direito já, né, talvez seria um ponto interessante para esclarecer para o ouvinte, é que já existe no nosso sistema jurídico alguma coisa que protege os animais, não é só uma invenção do judiciário, né?
Isso. Então tem uma lei específica, que é a Lei de Maus-Tratos, que aí ela é aplicada de forma generalizada, além do contexto do familiar, que é o objeto do episódio de hoje. Dentro daí do contexto, se seria só patrimonial ou se seria sujeito de direitos e deveres, essa foi a definição do STJ. O terceiro gênero. Porém, isso franqueia que seja aplicado algumas regras do direito de família. Por exemplo, a questão da guarda, né, ou tutoria do pet, quem que vai ser o tutor, o responsável, questão do custeio das despesas do pet, ração, veterinário, ficou doente, medicamento, e até uma convivência, né? Também está sendo estendida para o pet, dentro dessa visão do STJ.
Passando agora para um segundo momento da nossa apresentação, Vini, tem como você compartilhar aqui alguns casos sobre disputas de guarda e até alimentos, se for o caso, que você viu ou que você acha que tem relevância para comentar aqui?
Sim, Lai. Essas disputas estão sendo cada vez mais frequentes. Então, tem casos que repercutiram do Tribunal de São Paulo, tem do Tribunal do Paraná e tem também do Rio Grande do Sul, e sempre acaba chegando lá no STJ. E uma das questões mais relevantes e frequentes que estão afeta ao pet, ou o animal de afeto, então é a guarda ou tutoria, para quem prefere, a questão dos custos de despesas que gera esse pet e também a convivência ou visitação do pet. Então, assim, embora não se equipare às pessoas, grande parte das regras estabelecidas para guarda, pensão e visitação de crianças também está sendo usada de um modelo comparado para pet. Porque assim como a criança tem afeto e sentimentos, o animal de estimação também tem. E os tutores têm sobre o pet, na maioria dos casos. Então essas questões estão chegando lá no STJ e grande parte do regramento e até da base principiológica está sendo aplicada para resolver esses conflitos, já que não tem uma lei específica. Então tem bastante PL, mas não tem uma lei específica. Então, está se valendo da principiologia para resolver essas questões que são cada vez mais frequentes. Então, por exemplo, a guarda compartilhada de pet ou tutoria compartilhada, hoje já é uma realidade. Tanto que em alguns divórcios, quando é consensual, é amigável, as próprias partes já podem estabelecer ali onde vai ser a base de moradia do pet, como que vai ser o custeio dos pets, como que vai ser a eventual convivência de um tutor ou outro com o pet. Esse, inclusive, é o melhor cenário, porque evita desgaste para os tutores e para o pet também. Mas quando não tem essa possibilidade de algo consensual, amigável, infelizmente, é resolvido pelo judiciário. Então as partes ali deixam de ser o protagonista daquele desfecho da vida deles e passa para um terceiro, que é o juiz. E nem sempre agrada a todos. Porque, por exemplo, a guarda compartilhada sempre vai ver a questão do melhor interesse. Quem tem as melhores condições de prover, não é só a ração, o veterinário, mas é também o cuidado, o afeto do pet. E a questão também depois, que o guardião ou tutor que não está com o pet, como que ficam as receitas, os pagamentos, veterinário, ração, medicamento que eventualmente é necessário. Então tudo isso acaba sendo dirimido no judiciário quando as partes não conseguem ter um consenso.
Só para abrir um parênteses aqui, guarda e tutoria são questões distintas e aplicações distintas no mundo jurídico, mas o Vini está colocando aqui guarda ou tutoria, porque até nisso não existe um consenso. Né? Guarda seria poder de família, tutoria seria a representação de um incapaz, de maneira muito, muito resumida, mas seria essa uma diferença principal, mas que na questão dos animais de companhia, até nisso não existe um consenso ainda, né?
Isso, é porque o que acontece? Grande parte aplica ali de forma comparada. Então, guarda, tem gente que entende que é guarda só para criança ou adolescente. E tem gente que entende que quando é pet,
como não envolve poder de família, então tem que ser tutoria.
Tutoria, então é o tutor do pet. E aí envolve a tutoria. Mas dentro do direito civil, quando é pessoas, são coisas distintas. Né?
Só para fazer um parênteses aí e não deixar informação equivocada no ar.
E ainda assim, sobre custos e despesas, teve até um caso que virou o que a gente fala um paradigma, uma referência do STJ sobre despesas. Que nesse caso, tinha 6 pets o casal e na hora do divórcio, ficou estabelecido que os pets iam ficar com um determinado tutor e o outro iria renunciar a todos os direitos que teriam sobre os pets. E esse tutor que ficou com 6 pets, depois de um tempo procurou o judiciário, pedindo um rateio nas despesas, porque são muitos pets, geram um excesso de despesa. E aí chegou até no STJ, começou em São Paulo, chegou no STJ e aí ficou definido. Neste caso, como houve uma renúncia, não teria como obrigar quem renunciou e quem concordou a pagar as despesas do pet. Isso diverge um pouco quando a gente compara com criança e adolescente, porque os alimentos, os deveres e obrigações do pai, dos pais para com o filho, não pode haver essa renúncia. Então, já tem uma divisão que reforça aquele terceiro gênero que foi delineado pelo STJ.
Isso leva a crer que o STJ sim está levando em consideração não só a relação entre o tutor e o animal de companhia, mas também ele afasta o animal de companhia como um ser de direitos. Porque no caso da guarda da criança, entende que a criança ela é dotada de direitos. E aí, por isso que independente de isso é irrenunciável. Ser pai da criança é irrenunciável. Ser mãe da criança é irrenunciável. E, portanto, mantém-se a obrigação de prestar alimentos, enquanto que do animal não. Então, acredito que o STJ vai nesse caminho mesmo, né? De que, bom, uma vez que você renunciou a tudo. Tanto a questão afetiva, mas também acaba também se liberando, vamos dizer assim, da questão financeira. Seria isso, então, né? Do STJ.
Seria. E é isso que reforça, que os pets não estão nem como bens, como coisas.
Mas também não.
Também não é como pessoas, não equipara. Muito conteúdo da base que a gente tem do direito de família, quando envolve criança e adolescente, se aplica, talvez com uma força normativa, com uma menor atenuação, quando a gente fala do pet também.
Com relação, então, já que falamos sobre guarda, já que falamos um pouco sobre rateio, com relação à visita, como que tem sido o posicionamento do judiciário quando há discussões sobre visitas, por exemplo? Não chegou num consenso quando pode ou não pode visitar? Será que vai ter discussão sobre poder ou não poder levar o pet para viagens? Assim como é comum quando envolve o caso de discussão sobre guarda de filhos que depende de uma autorização do pai para fazer uma viagem. Chegou a encontrar alguma decisão, alguma situação de discussão nesse sentido?
Olha, Laia, essa pergunta é bem interessante e um ponto que pode resolver qualquer problema que a gente abordou antes, e eu reforço novamente, que é estabelecer um cronograma de visitação consensual. Porque aí, novamente, a vontade dos dois tutores estão sendo prevalecidas. Quando isso não é possível, quem vai resolver é o juiz. Por isso é interessante tentar conversar e estabelecer esse cronograma. Porque aí vai estabelecer quem vai ficar com qual período, como que vai ser questão de férias. E aí resolve grande parte do problema. Na maioria dos casos, quando é consensual e os dois estabelecem o cronograma conjunto, a felicidade, a satisfação com o resultado do processo é maior. Quando não, é o juiz que decide. Então, uma pessoa de fora vai estar decidindo. E fica bem limitado. É difícil de agradar os dois pontos. Por isso, o melhor é o caminho para estabelecer esse cronograma. Dentro desse cronograma, incluir como fica o final de semana, se alternado, se pode ter alguma uma visita ou convivência durante um dia de semana, os períodos de férias, se tem colônia de férias para o pet, tudo com o objetivo de manter o vínculo emocional entre o pet e os dois tutores.
Passando agora para um terceiro ponto, Vinícius, vamos falar um pouco sobre os animais de companhia e aquelas pessoas que moram em condomínio. É muito comum você encontrar ou ouvir histórias de que no meu prédio não aceita animal. Ou então, no meu prédio não permite que o animal desça no elevador social. Como que são essas questões dos animais de companhia em relação aos condomínios? Hoje em dia é comum você levar os seus animais de companhia em shoppings, em outras áreas de lazer. Como que tem sido visto isso pelo judiciário?
Então, neste caso específico, a gente tem uma colisão de direitos. É um direito de propriedade, o pai de pet, contra o direito do condomínio.
Então, e o direito de propriedade não seria propriedade, seria posse do tutor frente à unidade particular dele e acesso à unidade particular dele, né?
Isso, é o direito de propriedade do tutor do pet, dele usar e gozar da propriedade dele em sua plenitude, que é a unidade dentro do condomínio é a unidade, né? Então, no nosso exemplo aqui seria o apartamento, e o direito propriamente dito do condomínio. Então, a restrição, a princípio, ela viola o direito de propriedade do condômino. Ele tem o direito de livre acesso, usar e gozar em plenitude do imóvel. Então, uma norma do regimento interno que venha a segregar ou dificultar o uso da propriedade, ela, a princípio, tem ilegalidade. Só vai ter uma possível mitigação do direito de propriedade quando o pet pode causar um risco para a coletividade. Então, um cachorro que tem um histórico de agressões, que pode colocar em risco
outros moradores,
outros pets, ou a propriedade, carro, ou até a estrutura do condomínio. Então, neste caso, aí sim pode ter uma limitação do direito de propriedade, mas não é de forma abrupta, de uma hora para outra. Tem que ter notificações, penalidades e graduando caso seja reincidente esse comportamento que viola toda a coletividade. E aí é onde vai predominar a coletividade em detrimento do individual.
Sendo um pouco mais específico, digamos lá que na convenção de condomínio, que é comum, aquelas convenções de condomínio de 1960, muito antigas, tem lá uma previsão. É proibido ter animais no prédio. Como que o morador que acaba de adquirir isso, ele pode tentar resolver essa situação?
Antes desse morador adquirir, negociar, pega o regimento interno, a constituição do condomínio, confere os termos e se tiver alguma restrição, procura a administração. Pergunta se vai ter algum problema, o PET, faz o cadastro do PET, o controle do PET, né, vacinação. E aí, se o condomínio ainda for resistente, não tolerar o ingresso do animal na sua unidade dentro do condomínio, infelizmente tem que ir para a via judicial. As decisões judiciais, na sua grande maioria, estão sendo favoráveis. Então, prevalece o direito de propriedade do proprietário poder conduzir o seu pet até a sua unidade e também sair com o pet, desde que não tenha perigo para a coletividade. Então, cuidar da vacinação, o comportamento do pet, tudo isso vai influenciar no sucesso ou no insucesso do pedido, caso o condomínio venha criar uma restrição para o direito de propriedade.
Passando então para uma outra pergunta, Vini, com relação aos animais de apoio, vamos dizer assim, entra em conflito com o interesse de apoio e animal de estimação. Por exemplo, um casal em que um deles é cego resolve e tem um animal de apoio, mas sem sombra de dúvida, muito comum, o cônjuge vai ter uma afinidade, vai ter um sentimento por esse animal de apoio também. E aí, havendo o divórcio, haveria um conflito entre esse sentimento que a pessoa tem e a necessidade do portador de necessidade especial com relação ao cão-guia? Como que ficaria, na sua visão, na sua perspectiva, como que isso seria tutelado?
Bom, Lai, então, além das questões legais, tem um forte componente emocional quando a gente envolve aí os pets, né, tanto de apoio ou o pet de convívio normal. Então, muitas vezes, os animais são considerados como membros da família. E tem um vínculo muito forte entre o pet e o tutor, tanto no contexto do apoio ou não. Mas, neste caso, não vi nada tão específico sobre o animal de apoio e eventual divórcio com como que ficaria. Tá? Mas, dentro da regra do ordinário que a gente vê e que acontece, acho que o melhor modelo seria preservar o vínculo afetivo que tem entre os tutores e o pet, só que controlar o regime de convivência e visitação. Então, por exemplo, neste cenário que você desenhou, acredito que a melhor solução seria o pet permanece com a base de moradia com quem ele presta apoio, que seria o cego, mas seria franqueado para outra tutora a convivência, para manter os vínculos afetivos com o pet, até para que ele possa também desempenhar a sua função de apoio com plenitude. Porque a gente sabe que o corte de vínculo de uma hora para outra afeta também o comportamento do pet. Então, na minha percepção, e com o que eu vejo acontecendo em casos semelhantes, quando envolve também crianças e adolescentes, seria a convivência, mas com controle. Por exemplo, é cego, ele vai precisar do pet lá. Então, a visita seria em um local pré-determinado por um período pré-determinado. E não deixasse quem é o assistido, o apoiado, sem nenhum tipo de suporte, que seria a função do pet. E a sua opinião, qual seria?
Não, acredito que segue na mesma linha. Não tem como você afastar o apoio daquele que necessita. Porém, o afeto pode ser um causador de problemas se você cortar esse afeto, especialmente de maneira drástica. Então, creio que há necessidade de abertura dessa visitação, mesmo que o casal tenha conflitos entre si a ponto de chegar no rompimento do vínculo entre eles. E com relação às crianças, Vini? Por exemplo, um casal que tem pet e crianças. Será que o caminho seria seguir aquele que fica com as crianças, fica com o pet? Qual que seria a sua opinião?
É uma pergunta um pouco complexa. E principalmente porque hoje a gente não falou ainda, mas é até interessante falar sobre o que, que é a família. Antigamente a família era o homem, a mulher e as crianças. Hoje a gente tem um formato de família multifacetada. Eu entendo como família como todo vínculo que tem como base o afeto. Então não importa o sexo, não importa se é entre pessoas e o pet, se tem afeto, eu entendo como família. E também respeito quem não entende dessa forma, né? Que o elemento preponderante, na minha visão, é o afeto. Só que essa questão ainda pode ter várias repercussões. Primeiro, porque a gente tem um princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Será que essa criança é aleijada ou afastada do pet, ela vai estar sendo tutelada? Ela vai ser a prioridade do Estado, da sociedade, dos pais? Então é uma questão muito complexa.
Vai de caso a caso.
Que vai de caso a caso. Então seria necessário fazer um estudo social para ver quais seriam as consequências de tirar o pet, qual que é a afinidade da criança com o pet, se o afastamento também vai ser bom para os pets. Então, eu acho que é algo que envolve grandes problemáticas. Mas em uma situação que eu posso responder sem sombra de dúvidas. Então, vamos supor que tem um pai e uma mãe e tem um filho autista, que o filho tem grande vínculo e apego pelo pet. Nessa situação, não me parece razoável afastar o pet e a criança. Principalmente porque, às vezes, o pet desempenha um papel fundamental.
Até de apoio. No,
de apoio e para o desenvolvimento da criança. Então, esse é um contexto que eu posso te afirmar. Não me parece razoável. E se for para o judiciário, eu acredito que não seria deferido esse afastamento. Agora, o outro cenário, acho que depende de um estudo caso a caso. Analisar todas as peculiaridades do pet, da criança envolvida, a ligação entre eles, o ambiente que vai ficar o pet, o ambiente que vai ficar a criança também.
Por fim aqui, Vinícius, a razão do nosso tempo de entrevista, eu gostaria de que você falasse um pouco sobre essa questão de abandono dos animais. Porque nessa situação de disputa, de calor, de discussão, pode ser que alguém utilize ou use de maus tratos do animal como uma moeda para eventual partilha de divórcio, até possibilidade de abandono desse animal. Como seria essa questão perante o judiciário?
Então, vou jogar uma situação hipotética. Tem um casal, e esse casal tem um pet. E na hora que teve o desencontro dos objetivos da entidade familiar, tem a ruptura. Um desses componentes da entidade familiar pega o pet e sai de casa. E vamos supor que é um pet que tem necessidades, doenças, idade avançada, precisa de determinados cuidados. E aí esse tutor começa a negligenciar os cuidados para constranger o outro a abrir mão de certas vantagens, de parte de patrimônio que foi construído durante esse relacionamento. Então aí a gente tem uma situação de maus tratos, que pode ter várias consequências, primeiro da lei de maus tratos de animais, mas dentro também do contexto familiar. Então, por exemplo, se foi constatada esse constrangimento e principalmente a negligência nos cuidados básicos do pet, aí seria o caso de buscar o Poder Judiciário com uma tutela antecipada, uma tutela de urgência para autorizar a remoção forçada do pet e para colocar ele num ambiente livre de maus tratos.
Sendo constrangimento feito contra a mulher até a violência doméstica.
Isso, sendo o constrangimento feito contra uma mulher, aí você tem a Lei Maria da Penha, que teve recentes modificações, que incluiu o pet também nesse ambiente de proteção.
Nesta
de violência doméstica.
Nessa situação hipotética, se foi feito visando benefício econômico, acho que se assemelha até à extorsão. Ou, no mínimo, um constrangimento ilegal.
Sim, seria contravenções penais.
Uhum.
Mas também está indo um pouco mais além, dentro do contexto familiar, isso também caracterizaria uma das hipóteses de violência que a mulher pode sofrer, que seria patrimonial. Então
é isso. Hoje ficamos por aqui. Obrigado, Vinícius, por ter trazido esses esclarecimentos. E quem quiser saber um pouco mais sobre nós, é só seguir a gente nas redes sociais.
Isso, é lá no Instagram, @podcasttod, também na nossa rádio UEL, que é o @UELFM, ou por e-mail, que é o podcasttod@gmail.com. Espero que você, ouvinte, tenha gostado deste episódio e aguardo você no nosso próximo episódio.
Ficamos por aí, muito obrigado.
A Rádio UEL FM apresentou Traduzindo o Direito.